Bem-vindos ao Debate. Hoje faremos uma exploração intelectual e uma troca de perspectivas multifacetadas sobre um tema central da administração pública. Nós vamos falar sobre os imensos desafios e, tipo, as complexidades reais das compras públicas sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133.
Uma legislação que virou a chave de como a prefeitura, o Estado, todo mundo compra, né?
Exato. E o nosso foco hoje vem de um material de capacitação muito detalhado, ancorado na jurisprudência recente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCEPR, e também do TCU. E sabe quando a gente pensa na construção de um submarino nuclear, a ideia de segurança é estrutural, né? Quem projeta as válvulas de pressão, simplesmente não pode ser a mesma pessoa que faz o teste de estanquidade no casco.
Sim, com certeza. Tem que ter uma barreira.
Isso em que haver uma parede de aço inegociável entre essas funções. Tudo isso para garantir que o submarino não imploda lá no fundo do mar.
É um sistema inteiramente desenhado para que a falha de um operador seja imediatamente parada pelo outro. Uma espécie de desconfiança institucionalizada, que no fim das contas é o que garante a sobrevivência de toda a tripulação.
Precisamente. E a pergunta central do nosso programa de hoje é a seguinte: a governança eficiente em contratos públicos complexos exige essa mesma rígida segregação de funções do submarino? Ou seja, separando rigorosamente quem planeja a licitação de quem fiscaliza ela lá na ponta?
Ou será que essa separação extrema cria tipo silos burocráticos que destroem o ciclo de aprendizado prático da administração?
Exatamente esse o embate. E a minha posição aqui, já deixando claro desde o começo, é bem direta. A rígida segregação de funções e a especialização dos fiscais são os pilares inegociáveis para mitigar riscos e evitar corrupção, conforme exigido pelos órgãos de controle.
E eu vou argumentar numa direção bem oposta. A integração de papéis permitindo que quem planeja a licitação também possa fiscalizar a sua execução é fundamental para criar um ciclo de feedback contínuo que realmente corrija as licitações falhas e aquelas modelagens econômicas muito ruins.
Olha, na teoria, a ideia de um ciclo de feedback constante soa muito bem, mas a gente tem que olhar estritamente para o rigor normativo que a Lei 14.133 impôs para nós agora. Nós não estamos mais no terreno confortável das sugestões ou de boas práticas.
É, a lei é dura.
Muito dura. Estamos falando de obrigações legais pesadas, impostas à alta administração. Se a gente analisar os achados recentes das auditorias de governança do TCE, tipo aquelas realizadas em municípios como Ponta Grossa e Londrina, a mensagem dos auditores é cristalina. A segregação de funções é uma obrigação estrutural, não é mais uma escolha do gestor.
Tá, eu concordo que a mensagem do tribunal é forte. Mas como isso funciona na prática, na sua visão?
Funciona dividindo as fases de forma totalmente isolada. O planejamento, que é aquela fase interna crucial que envolve o ETP, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência, tem que ser feito por um grupo específico de servidores. A seleção do fornecedor por outro grupo e a posterior fiscalização e liquidação desse contrato por um terceiro ator distinto.
Uma linha de montagem, basicamente.
Sim, prengue para a contaminação do processo, para evitar fraudes e vícios de origem. O material que estamos analisando traz um exemplo muito claro da necessidade de dividir a fiscalização em papéis hiperespecializados. A gente não pode mais ter aqui de fiscal faz tudo.
Ah, o clássico servidor municipal que recebe uma portaria e de repente tem que fiscalizar desde o asfalto da rua até a merenda escolar das crianças.
Exatamente esse cara. Hoje a gente precisa de uma arquitetura fragmentada. Você tem que ter o fiscal técnico acompanhando o serviço lá na ponta. Você tem o fiscal administrativo, que fica no escritório checando coisas bem complexas, como se o INSS e o FGTS dos terceirizados foram recolhidos direitinho pela empresa. E ainda fiscais setoriais espalhados pelas bases. O texto até cita o caso dos 130 locais de limpeza terceirizada em Curitiba.
Uma operação gigantesca, sem dúvida.
Pois é. E essa arquitetura especializada independente é a única que blinda o dinheiro público de forma efetiva.
Olha, eu entendo a lógica e, confesso até a sedução de um modelo tão bem arrumadinho no papel. Mas a minha posição está ancorada na realidade dura e crua dos municípios brasileiros. E num princípio muito interessante que é citado no nosso material, o enunciado 39 da Justiça Federal.
Que fala sobre a participação nas fases de planejamento e gestão.
Isso, exato. Esse enunciado atesta expressamente que não há ofensa à segregação de funções se o mesmo agente que participou do planejamento atuar como gestor ou fiscal do contrato. E por que isso é tão vital? Porque proibir o agente que planejou de gerenciar a execução é quebrar a espinha dorsal do ciclo de melhoria contínua, o famoso PDCA.
Plan, Do, Check, Act.
Exatamente. A lógica aqui é muito empírica. Se um servidor senta numa sala e cria um modelo operacional ruim lá na fase interna do ETP, ele tem que sofrer as consequências lá na ponta, na fiscalização. Ele precisa sentir na pele.
Mas você não acha que isso abre uma margem perigosa para ele simplesmente, sei lá, acobertar o próprio erro para não passar vergonha?
Pelo contrário. É ali, quando o calo aperta no dia a dia, que a verdadeira inteligência institucional é forjada. Separar rigidamente essas funções apenas perpetua ETPs totalmente teóricos, sabe? Criados naquelas salas com ar-condicionado por pessoas totalmente desconectadas da realidade caótica de administrar um contrato de manutenção de frota ou limpeza urbana. A dor de cabeça ensina, e a sobreposição de funções garante que o aprendizado volte imediatamente para a elaboração do próximo edital.
Entendo, você invoca o pragmatismo, claro. Mas quem está nos ouvindo agora e trabalha numa prefeitura deve estar pensando: se a mesma pessoa que faz as regras é a mesma que fiscaliza, o risco de desvio não explode?
Eu não diria que explode, mas...
Espera, porque o TCE-PR, naquelas auditorias de governança que eu citei, ele constatou um fato alarmante. Procedimentos sem segregação simplesmente não reduzem o risco de desvios. E a nova lei acabou com aquela velha desculpa. Antigamente, prefeitos e diretores diziam assim: nossa, a culpa é do pregoeiro, ele que fez tudo sozinho lá na sala dele, eu não sabia de nada.
É a famosa terceirização da culpa para a base da pirâmide, né? O lado mais fraco da corda.
Exatamente. Só que hoje, a responsabilidade é solidária, de cima a baixo. Se a alta gestão não estrutura a governança com independência entre quem faz o ETP e quem atesta a nota fiscal, a gestão está sendo omissa e vai ser punida. Você não pode, tipo, deixar a elaboração do termo de referência na mão de um servidor comissionado sem o acompanhamento de servidores efetivos e independentes. A memória institucional se preserva com servidores de carreira ocupando posições estruturadas e documentando os processos, não transformando um indivíduo só no dono absoluto de todo o ciclo da licitação.
Sinto muito, mas eu não engulo essa. Deixe-me explicar o porquê.
Fique à vontade.
Tão exclusiva com um risco de corrupção intencional cega a administração pública por uma ameaça que é muito mais comum e que, honestamente, custa muito mais caro no dia a dia. A modelagem burra.
Como assim modelagem burra?
O desenho irrealista do negócio. O material de origem traz um exemplo formidável sobre isso. Pensa naquele caso do contrato de manutenção de frota veicular, onde a prefeitura exigiu no edital uma taxa de retorno de 28%.
Ah, sim. Vamos explicar isso para quem não está familiarizado com frotas. A prefeitura terceiriza a gestão dos carros para uma empresa. E essa empresa tem que dar em desconto sobre o valor das peças e dos serviços nas oficinas credenciadas da cidade, certo?
Perfeito. É isso aí. E a empresa que venceu a licitação prometeu devolver esses 28% de desconto sobre o valor de tabela das oficinas locais. Nossa, parece genial na fase de planejamento, não parece? O servidor do planejamento deve ter batido no peito com orgulho e dito: cara, economizei quase 30% para o município.
No papel, é um sucesso financeiro tremendo.
No papel. Mas pensa no seguinte: o que acontece na mecânica real do negócio? O município leva uma ambulância que quebrou na oficina da esquina, o mecânico olha a tabela, olha para o motorista e diz: peraí, para consertar isso, a empresa gestora quer me descontar 28%. Eu vou trabalhar de graça ou ter prejuízo. Ah, eu não pego esse serviço.
E as oficinas simplesmente começam a abandonar a rede credenciada do município.
Exatamente. Os mecânicos somem, os carros ficam parados, ambulâncias não rodam mais. Aquele servidor fechado na fase de planejamento
achou que fez o negócio do século. Mas se ele não for a mesma pessoa que terá o telefone tocando de madrugada, com o secretário de saúde gritando que não tem ambulância para buscar um paciente em estado grave, a prefeitura nunca vai corrigir esse modelo.
É uma situação complicada, sem dúvida.
O isolamento cria o erro crônico. O cara do planejamento continua achando que o modelo de 28% é um sucesso brilhante, enquanto o fiscal na ponta tá tipo enlouquecendo sem conseguir arrumar um pneu careca.
Eu entendo a força desse exemplo da frota. Realmente, o distanciamento pode gerar ineficiência se não houver um retorno rápido. Mas a solução não é fundir os papéis e botar o fiscal para fazer planejamento nas coxas. A solução é profissionalizar o planejamento e ter métricas totalmente objetivas na execução. E isso nos leva diretamente à aplicação do IMR, o Instrumento de Medição de Resultado.
Que, trocando em miúdos, é basicamente um checklist de qualidade atrelado ao pagamento da fatura.
Precisamente. E para explicar o IMR, vamos voltar à analogia do restaurante, mas pensando na alta gastronomia. A pessoa que compra os ingredientes no mercado, o chefe que cozinha o prato maravilhoso e o inspetor da vigilância sanitária precisam ser pessoas diferentes, certo? Por quê? Para garantir a segurança do cliente. Se o chefe for também um inspetor, o prato sai bem rápido da cozinha, sim. Mas a intoxicação alimentar é só uma questão de tempo, porque ele inevitavelmente vai fechar os olhos para os próprios atalhos.
Mas e no contexto de uma prefeitura real?
No contexto da prefeitura, o material demonstra o uso do IMR em contratos de terceirização de mão de obra, tipo a limpeza dos postos de saúde. O fiscal técnico vai a campo não para dar uma opinião subjetiva do tipo "Ah, eu acho que o chão está meio sujo". Não, ele vai avaliar com base em parâmetros rígidos formulados lá atrás no ETP. Tem sabão no dispenser, tem papel toalha, os funcionários estão devidamente uniformizados. O texto cita um caso, aliás, em que houve uma glosa.
Um corte financeiro na fatura.
Isso, um corte real no pagamento da empresa logo no início do contrato, um corte de 10% exatamente porque a qualidade falhou na largada.
O fiscal aplicou a penalidade diretamente na nota fiscal, sem dó.
Sim. E agora pensa comigo. Se esse fiscal fosse o mesmíssimo servidor que idealizou e planejou a licitação, ele teria um viés cognitivo gigantesco. Ele teria muita dificuldade em admitir publicamente que o edital que ele mesmo fez atraiu uma empresa ruim, ou que a modelagem financeira dele foi ineficaz. Ele tentaria, sabe, uns jeitinhos para acomodar a empresa. A independência de quem fiscaliza é o que permite aplicar o corte financeiro de 10% sem aquele peso emocional de estar invalidando o próprio trabalho.
Olha, peraí, a gente tem que olhar para a realidade. Essa analogia do restaurante é muito boa, é ilustrativa, mas ela pressupõe que a prefeitura seja um restaurante, com dezenas de funcionários altamente treinados e com recursos sobrando. A nossa realidade é o completo oposto disso, e o próprio material expõe isso com uma crueza assustadora.
Você se refere à falta de pessoal.
Sim. Como a gente pode exigir essa separação estrutural utópica de arquitetura hiperespecializada quando os achados do tribunal mostram que tem fiscais de obras que chegam a acumular 50 contratos simultâneos nas costas?
50 contratos para uma só pessoa acompanhar é um absurdo.
50? E muitas vezes sem qualquer capacitação prévia, sem manuais de procedimento fornecidos pelo controle interno da prefeitura. O que acontece na prática com esse fiscal? Obviamente, ele não consegue visitar 50 obras ou 50 postos de limpeza na semana. Fica humanamente impossível.
Ele acaba ficando no gabinete.
Exato. Ele senta na mesa dele e só dá canetada carimbando o papel para liberar pagamento. Ele vira um despachante de luxo. Você quer que esse servidor totalmente sobrecarregado aplique um IMR complexo desenhado por um burocrata que nunca pisou na obra?
O volume de trabalho, por mais caótico que seja, não pode ser justificativa para ignorar a lei.
Mas a solução que o próprio material apresenta é incrivelmente perspicaz justamente porque ela aceita que a sobreposição é necessária. O texto sugere que o atual gestor do contrato, aquele cara que está sofrendo na ponta com a empresa de limpeza que não entrega sabão, deve trabalhar ativamente junto com o agente de planejamento na elaboração do próximo edital. Isso prova materialmente que a inteligência do contrato exige essa interseção de funções. Se você cria aquela parede de aço do seu submarino que você mencionou antes, o IMR não é fiscalização. Ele vira só um formulário inútil que o fiscal preenche correndo no escritório para não ser multado pelo TCE.
Eu entendo o drama do fiscal, mas a falta de estrutura atual não justifica a gente institucionalizar uma prática que a lei considera de altíssimo risco. E quem nos ouve precisa lembrar de uma coisa: a obrigação do prefeito é capacitar esses servidores e dar a estrutura de controle adequada, e não simplesmente jogar as mãos para o alto e dizer, ah, não temos pessoal, deixa um cara só fazer tudo. Mas sabe, é justamente essa falta de estrutura que exige as amarras mais fortes da lei. Olha o caso da formação de preços, por exemplo. O material detalha de forma muito exaustiva a necessidade de regras extremamente estritas.
Você fala das tabelas oficiais para obras, certo?
Isso, as tabelas. Quando um município vai licitar uma obra de engenharia, a nova lei de licitações e o Tribunal de Contas obrigam o uso de referências oficiais de preço, como o SINAP e o SICOM. E vale a pena explicar isso. O SINAP não é só uma sigla burocrática. Ele é um catálogo nacional monstruoso e muito oficial de quanto custa um saco de cimento, quanto custa hora de um pedreiro, de um encanador na sua região.
É uma âncora para os preços, para a gente não voar no escuro.
Exatamente. O objetivo dessa rigidez mecânica é evitar que a administração dependa apenas de orçamentos fornecidos pelo próprio mercado. Se a prefeitura simplesmente pede orçamento na rua, o material é bem explícito ao descrever esses preços como gordurosos. Ou seja, orçamentos inflados com sobrepreço escondido e disfarçado pelos próprios lojistas. Se o município for fazer uma pesquisa viciada pegando só 3 cotações na cidade, a planilha inevitavelmente infla. O planejamento precisa ser amarrado ao SINAP para proteger os cofres públicos. A flexibilidade excessiva, nesse caso, é a porta de entrada para o superfaturamento.
Mas até na formação de preço, a rigidez cega gera ineficiência. Porque o mercado não acorda de manhã e lê o diário oficial, né? E o próprio direito administrativo exige flexibilidade para garantir o atendimento ao interesse público. O material ilustra isso de uma maneira brilhante com o exemplo das atas de registro de preços, as famosas ARPs.
Ah! Aquele sistema onde o município congela o preço de um fornecedor por um período para ir comprando aos poucos, sob demanda.
Exatamente. E pela literalidade mais rígida da Lei 14.133, as atas de registro de preços devem ter a duração de 1 ano. A lei engessa isso. Agora, aplique essa rigidez ao mundo real das compras. Tenta fixar o preço do tomate, da cebola ou do leite para merenda escolar por 12 meses inteiros. É loucura, é impossível.
Realmente, a inflação e as safras mudam o custo toda semana.
Pois é, a volatilidade do setor de hortifruti destrói qualquer contrato engessado. O fornecedor de tomate percebe que o preço lá no Ceasa disparou por causa de uma geada e o que ele faz? Ele simplesmente para de entregar para a escola porque não quer tomar prejuízo. E é por isso que o material evoca a doutrina administrativa, especificamente o professor Joel Menezes Nibor. A doutrina entende que, diante de um mercado muito volátil e com a devida justificativa, a administração pode sim fazer atas de menor duração, de 3 ou 4 meses para bens com grande variação, tipo os vegetais.
Tá, mas aí entra a justificativa, né?
Sim, mas a rigidez absoluta engessa a administração diante de mercados super dinâmicos. Se a gente seguir só a sua visão procedimental rígida, sem a flexibilidade que a doutrina permite, as crianças ficam sem merenda. Ponto.
Eu não discordo da necessidade de lidar com hortifruti de forma diferente, viu? Mas perceba, isso não é abandonar a rigidez, é aplicar o que chamamos de motivação técnica formal. Fugir do padrão da lei exige o dobro de rigor na documentação, e o material enfatiza muito isso. Se você vai restringir a competição, mudar prazo ou alterar a duração de uma ata de registro de preços, deve haver uma motivação exaustiva dentro daquele ETP inicial, explicando de forma totalmente inequívoca o porquê.
Claro, se não justificar no papel, o Tribunal de Contas barra o processo.
Com certeza absoluta. O texto até menciona os temidos APAs, os apontamentos preliminares de acompanhamento do TCE-PR. O tribunal suspende os certames na hora. Aconteceu naquele caso bem dramático das salas de aula modulares da Fundepar.
Nossa, esse caso foi emblemático.
Foi. Eles queriam exigir um método construtivo muito restritivo. Mas como não motivaram tecnicamente no processo o motivo daquela restrição, o edital foi imediatamente barrado pelos auditores. Ou seja, mesmo quando você precisa desesperadamente de flexibilidade comercial, ela só pode operar dentro de uma casca de extrema rigidez documental.
Certo, mas essa mesma exigência documental nos ensina que a governança real se faz lidando com as anomalias e não fingindo que todos os contratos são bloquinhos padronizados. Quer ver um exemplo ótimo disso? Voltando aos serviços terceirizados de limpeza. O material mostra que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, começou a anular cláusulas de convenções coletivas de sindicatos que obrigavam o pagamento de taxas para fundo de formação ou assistência médica que iam direto para a conta do sindicato.
Ah, as famosas taxas que as empresas terceirizadas repassavam descaradamente para o custo da prefeitura pagar.
Exatamente. A administração ágil, aquela atenta à realidade e não presa num silo burocrático fechado, adaptou rapidamente os seus editais. Os servidores passaram a vetar ativamente o repasse desses custos indevidos nas planilhas, e isso gerou uma enorme economia de dinheiro público. Mas para fazer isso, o operador de licitação precisou transcender a cartilha básica. Ele precisou de uma visão prática apurada. Se ele seguisse cegamente a convenção sindical antiga, que é o que um burocrata clássico de escritório faria só para não ter dor de cabeça, o município estaria pagando milhares de reais em taxas que o próprio TST já considerou nulas.
E esse é um excelente ponto de reflexão que você traz. E chegando à visão geral da nossa discussão de hoje, eu mantenho que a minha posição se consolida em torno da segurança institucional como a prioridade zero. A profissionalização exigida pela nova lei de licitações não é um capricho acadêmico. Ela é a resposta orgânica a décadas de amadorismo. E essa profissionalização se materializa nas determinações do TCU e do TCE para a criação de papéis especializados.
Os vários tipos de fiscais.
Gueiro operando o sistema, um agente de planejamento dedicado exclusivamente a entender o mercado no ITP, os fiscais setoriais espalhados pelas secretarias olhando o serviço final, o fiscal administrativo lá no computador checando se o FGTS foi pago para evitar um passivo trabalhista gigantesco e, claro, usando ferramentas como o IMR de forma objetiva. Essa divisão clara de responsabilidades é, de longe, o caminho mais seguro para blindar os cofres públicos contra as ineficiências crônicas e a corrupção.
É uma defesa sólida e, ao sumarizar minha visão com base nesse mesmo material, que é riquíssimo, eu reitero que a governança jamais pode ser tratada como inimiga da eficiência empírica. Sabe, um processo licitatório que é perfeito e imaculado no papel, mas que resulta em ambulâncias paradas nas oficinas e crianças sem tomate na merenda é um fracasso completo de gestão. A retroalimentação de informações permitida por arranjos inteligentes, como aquela diretriz do enunciado 39, que permite quem planeja também atuar na gestão, é o que verdadeiramente aprimora os editais.
Uhum.
Permitir que o fiscal que sente a dor real da execução lá na ponta ajude no planejamento do próximo edital não é falta de governança. Pelo contrário, é o ápice da inteligência de uma administração que consegue se adaptar a um mercado que, francamente, não tem pena nenhuma de prefeitura ineficiente.
Sabe, é fascinante notar que, apesar do nosso claro embate sobre a mecânica operacional de como fazer isso acontecer no dia a dia, nós convergimos de maneira total num ponto muito sensível extraído das auditorias do TCE. A época do eu não sabia de nada acabou.
É, foi enterrada de vez junto com a lei antiga.
Sem dúvida. A alta administração, e com isso eu quero dizer o prefeito, os secretários municipais, os diretores de fundações, eles não têm mais o luxo de alegar desconhecimento técnico. Eles não podem simplesmente jogar a culpa de uma licitação com sobrepreço ou de um contrato que fracassou nas costas de um pregoeiro ou de um fiscal que ganhava mal e acumulava 50 contratos. A lei 14.133 é implacável nisso. A implementação de governança, o fornecimento de manuais de procedimentos, a estruturação de uma controladoria interna de verdade e a capacitação constante desses servidores são responsabilidades diretas dos líderes máximos.
Exatamente. E se o fiscal erra e atesta um serviço mal feito simplesmente porque não recebeu treinamento da prefeitura?
quem responde por esse erro lá no Tribunal de Contas? O prefeito também responde junto por omissão na governança? A responsabilização, felizmente, subiu a escada corporativa do serviço público. E acho que isso nos traz uma reflexão muito profunda para quem trabalha na área. Essa nova legislação opera como uma prensa, sabe, que força os servidores, controladores e advogados públicos a encontrarem todo santo dia o equilíbrio entre a segurança jurídica e a fluidez brutal do mercado lá fora.
É o choque constante entre a regra fria no papel e a economia real.
Justamente, quando você vê o desespero que é tentar licitar a manutenção de frota, lidando com donos de oficina que rejeitam taxas de retorno irreais, ou a engenharia que é necessária para flexibilizar a compra de hortifruti em meses de entressafra, tudo isso prova que a teoria do direito administrativo precisa constantemente conversar com a dura realidade de quem produz e de quem entrega o serviço.
Perfeito. Por isso, a gente sugere vivamente aos nossos ouvintes que busquem ler os acórdãos e as auditorias do TCE que foram mencionadas na nossa discussão de hoje. Não pensem que são apenas documentos jurídicos chatos de ler. Eles são, na verdade, verdadeiros relatos de batalha. Eles detalham milimetricamente como uma linha mal escrita num EETP se transforma em um transtorno gigantesco na porta de um posto de saúde.
E no fim do dia, é nas minúcias práticas, tipo numa planilha terceirizada onde a empresa escondeu uma taxa sindical ilegal, ou num FGTS não recolhido do porteiro da escola, ou naquele pneu careca da frota que o mecânico se recusa a trocar, que o verdadeiro debate sobre governança encontra sua resposta mais implacável.
E assim nós voltamos à nossa imagem inicial da construção do submarino nuclear. Talvez a resposta definitiva para o gestor público não seja simplesmente erguer paredes de aço blindadas e intransponíveis entre todos os departamentos. Mas também não é deixar que todo mundo corra livremente pela sala de máquinas operando qualquer válvula, né? O verdadeiro desafio de gestão da Lei 14.133 é desenhar canais de comunicação seguros, onde a pressão da realidade lá de fora sirva para alimentar o motor do planejamento interno, mas sem jamais permitir que a água do desvio de conduta inunde o casco da legalidade. Como a sua prefeitura está projetando esse casco hoje? Pensem nisso e até a próxima!